Então, a sensualidade, ela tira o entendimento. A revelação da palavra do Senhor, ela esclarece e dá entendimento ao simples. O que mais nós precisamos mostrar? Vaidade feminina? Então, muitas vezes eu posso estar numa festa e olhar para alguém assim e... Ah, uau! Ah, como eu gostaria de ser assim. Como eu gostaria de ter aquela roupa. Como eu gostaria isso, aquilo. Ah, como essa irmã é chique. Como essa, né? Então, o que isso vai me levar? Nós podemos deixar que essa vaidade feminina que é própria da mulher não fique aguçada. Porque, uma coisa, porque mesmo assim, ó, que eu não possa ter luxo, mas o meu coração pode estar voltado para isso. Então, muitas vezes eu não, como isso que eu falei para vocês, de ver alguém assim numa festa que chama atenção e que eu gostaria de estar como aquela pessoa, está mostrando o quê? Eu não tenho dinheiro para estar do jeito que ela está, mas o meu coração gostaria de estar assim. Vamos cuidar. E isso pode causar um grande dano no nosso coração, que é uma palavrinha terrível. Inveja. Então vamos cuidar. Para que também isso não nos leve a uma conduta de competição, disputa, rivalidade. Amém? Romanos 6, 20 e 21. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas que agora vos vergonhais, porque o fim delas é a morte. Então, amadas, vamos ter cuidado de não colher a vergonha daquilo, as coisas que nos causavam vergonha. Aquilo que vai envergonhar o nome do Senhor, vai difamar a palavra. Amém? Agora, entrando especificamente na área dos casamentos. O casamento é uma festa da família, dos noivos, né? E que nós vamos lá para compartilhar da alegria da família, das famílias. Só que muitas vezes nós ficamos assim, tomamos uma atitude de que nós estamos, às vezes, mais sofisticados, mais chiques do que a própria família dos noivos. Então, nós não precisamos, para mostrar a alegria que eu estou do casamento dos noivos, exagerar nessa alegria a ponto de eu querer esnobar no casamento. Então, a nossa alegria pode ser expressa de outras maneiras, né? E só o fato de eu estar indo na festa para compartilhar com os irmãos, eu já estou mostrando a alegria que eu tenho de ir lá compartilhar com eles. Então, vamos ter sabedoria de Deus cada situação. Cada situação, que tipo de maneira eu vou ir nessa situação, que roupa eu vou escolher. Até, às vezes eu posso ir com uma roupa que não vai me deixar chamar muita atenção, mas o meu cabelo, a minha maquiagem pode fazer isso também. Então vamos ter cuidado de não ir além do que convém. Agora eu vou ler aqui para vocês o Romanos 6:22 que nós lemos, só que dentro disso que nós estamos falando. Agora, que é o hoje, Nós que servimos a Deus, não mais servimos ao pecado, da sensualidade, do luxo, da inveja, da vaidade feminina e de um eu exaltado. Demos um fruto de santidade separadas para Deus. Amém? Então, eu queria pedir para a Carmélia agora, ela vai cantar um cântico. Enquanto a Carmélia estiver cantando, vocês considerem com atenção a letra desse cântico e fiquem, não olhem nem para a esquerda, nem para a direita, nem para trás, nem para frente. Se vocês forem olhar, então fechem os olhos e fiquem meditando na letra desse cântico. E aquilo que o Espírito Santo falar com vocês, vocês possam ouvir o que o Espírito Santo quer falar. Amém?
Você sabe o que é atitudes. Você sabe o que é arrependimento? É algo profundo, de dentro para fora. De coração é mudança de mente, mudando a forma de pensar, mudam as atitudes, arrependimento é a solução. Transformação, arrependimento é tomar posição. Arrependimento é decisão, é
Obrigada, Senhor, porque o Teu Espírito nos move, Senhor, e Opera em nós, Senhor, para que realmente podemos nos arrepender diante de Ti, Senhor. E nós não queremos reforma, Senhor. Nós queremos transformação. Queremos honrar o Teu nome, Senhor. Queremos temer o Teu nome, Senhor. Queremos levar a sério, Senhor, os Teus princípios e a Tua palavra, Senhor. Por isso nos rendemos a Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Aí uma coisa que eu esqueci aqui, quando eu estava falando dos lugares que a gente vai para escolher as roupas, é que vocês tomem cuidado, porque, não sei se todas sabem, mas a cor que está na moda é a cor que foi estabelecida pelo demônio que rege o mundo naquele ano. Então, tomem cuidado com a cor da moda do ano. É a cor que está de acordo com o demônio que está prevalecendo durante aquele ano. Não quer dizer que, vamos dizer, se o vermelho é a moda, que as irmãs que estão aqui de vermelho estão sob a influência desse demônio. Não é isso, né? Mas quando eu faço a cor da moda, a minha cor preferida, tomem cuidado com isso. Por quê? Porque eu quero andar na moda, entende? Então tomem cuidado com isso. Vocês podem estar satisfazendo um demônio. E depois vem as lutas, e aí a gente vai chorar diante do Senhor, não sabe por quê. Ai, Senhor, eu não fiz nada, o que eu fiz? Então vamos tomar cuidado. Tá? Isso é bem claro, bem... Eu queria dar um testemunho aqui para vocês, que eu louvo ao Senhor pela vida do meu marido. O Rogério nunca paparicou a minha carne, graças a Deus. E ele sempre me ajudou na maneira de eu me vestir, de até me ajudar que a roupa que eu ia botar não convinha, porque ele guardava a minha vida. Então eu quero louvar o Senhor, porque eu tenho, porque ele ainda continua me guardando e me ajudando, de me ajudar nessa área também. E, então, isso é uma coisa também importante, que a gente seja guardada pelos nossos maridos. Quando eles falarem alguma coisa para vocês, por favor, não fiquem rebeldes, tá? Ele está ajudando vocês, tá bom? Teve um tempo atrás aí, um irmão que fazia muito tempo que estava fora de Porto Alegre. Ele passou muito tempo sem vir para Porto Alegre. Aí, quando ele voltou, que a gente se encontrou a primeira vez, ele me deu 1000 elogios. Alzira, tu não muda, como tu tá bem, como... Aí eu disse para ele assim, sabe por que eu tô assim? Ele, por quê? Eu disse, porque eu tô sendo amada como Cristo amou a igreja. Pela vida do meu marido. E você sabe como é que Cristo ama a igreja. Ele disciplina. Ele admoesta. Né? Ele ficou, ele não esperava. Mas eu sei que isso me tem guardado e muito. Que meu marido me ama como Cristo amou a igreja. E eu quero dar testemunho e honrar ele, porque ele realmente tem feito isso para comigo. Bom, então eu falei várias coisas assim sobre roupa, maquiagem, casamento, né? Aí pode ter alguma irmã ou muitas irmãs aqui que estejam pensando assim. Ou que iriam me dizer assim, Alzira. Que bom que tu falou essas coisas. Porque eu tenho percebido tudo isso. E eu estou constrangida até de ir nas festas dos casamentos. E até decidi nem mais ir. Então, eu quero compartilhar, animar essas irmãs, compartilhando de que melhor é participar e compartilhar das celebrações dos casamentos. De não te privar de desfrutar da bênção de estar junto aos irmãos que te convidaram para celebrares com eles e participares da sua alegria. Aí nós vamos para Provérbios 4, 20 a 23. Filho meu, atenta às minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não inclines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então nós vamos considerar aqui. Versículo 24 está nos falando da falsidade da boca. Falsidade quer dizer não verdadeiro. Então vamos cuidar, porque a nossa boca pode dizer o que não é verdadeiro. E a perversidade dos lábios quer dizer maldade dos lábios. Vamos cuidar para que não saia nenhuma maldade através dos nossos lábios. No 26 diz, pondera a vereda de teus pés. Pondera quer dizer, analisa com atenção, examina. E vereda quer dizer direção, caminho. Então, como se estivesse dizendo assim, ó, analisa com atenção a direção e o caminho ou o caminho dos teus pés. E o versículo 23, então, é que eu queria chamar a atenção. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede fonte de vida. Então, a pessoa que está sendo constrangida aí numa festa de casamento e se privando de ir compartilhar com os noivos, porque se a gente recebe um convite, é porque os noivos nos querem junto deles. A família nos quer com ele. Nos querem fazer participantes com ele desta alegria. É uma festa. Vocês sabem o que, que quer dizer festa? Eu até anotei aqui, peraí, deixa eu me achar. Ah, festa. Comemoração de acontecimento agradável, feliz. Então, quando eu recebo um convite para ir numa festa, as pessoas que estão me convidando estão dizendo assim, Alzira, vem comemorar conosco esse momento agradável e feliz nosso. Mas aí eu não vou mais, não quero ir mais, porque tudo isso que eu falei aqui é como eu digo que tem irmãs que podem pensar assim, que bom que tu falou isso, porque eu estou vendo tudo isso e eu decidi que não vou mais. Então, por isso, vamos cuidar. Vamos guardar essa fonte de vida que tem no nosso coração. Ela tem que aparecer, ela tem que resplandecer. Amém? Aqui está dizendo, guarda o teu coração, porque dele procede fonte de vida. Mas eu posso, com as minhas interpretações e as minhas decisões, sufocar essa fonte de vida que eu tenho nessa situação de ir numa festa de um casamento. De me privar e não compartilhar com os irmãos que querem me receber lá. Né? Então, o que está acontecendo? Eu estou sufocando essa fonte de vida que Deus colocou no meu coração para desfrutar dessa alegria e comemoração com os irmãos. Tá bom? Outra coisa também que alguém pode me dizer. Alzira, estas situações que nos falaste não são o meu caso. Eu tenho compreendido e discernido claramente. Então, eu tenho uma palavrinha também para te animar. Tá? Vamos lá. Filipenses 1, do 3 ao 11. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Aliás, isso é justo que eu assim pense de todo vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois a minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de retidão de vida, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, essas irmãs que têm discernido essa situação dos casamentos, de participarem da alegria dos noivos, que tem discernido a ponderação, a simplicidade. Eu quero também animar vocês assim, ó, que nós não temos direito a julgar ninguém pela nossa medida. E nós temos, se nós temos discernimento, nós temos que crescer diante de Deus nisso que Ele tem nos revelado. Então, Deus tem para nós também que tem um excelente de Deus. Não só aquilo que aos meus próprios olhos me parece que eu estou discernindo, que eu estou compreendendo todas essas coisas. Mas tem o excelente de Deus que Ele quer que nós cresçamos nisso também. E também para sermos cheia desse fruto de retidão de vida. Porque às vezes, como nós discernimos alguma coisa e uma irmã não, nós podemos julgar aquela irmã. E isso não é retidão de vida perante o Senhor. Isso não é fruto do Espírito Santo. Amém? Então vamos crescer nisso que já temos e atingir o excelente de Deus. Então, como eu falei, né, as festas são... momentos, acontecimentos agradáveis, felizes. E, então, nós temos não só os casamentos, mas várias outras festas, aniversário de criança, 15 anos, várias festas que a gente pode participar. Mas nós não vamos falar das outras festas, mas o que eu queria trazer é isso, que vamos ficar dentro disso que o Senhor está nos falando, disso que nós precisamos, de moderação, de simplicidade, os princípios de Deus, o padrão de Deus, o padrão da palavra, o padrão do reino, o que convém, o que não convém, e esse excelente de Deus que Deus quer para todos nós. Não importa que tipo de festa seja. Amém, queridos? Eu falei especificamente essa questão de casamento, que foi a palavra que nossos pais nos alertaram lá, né, de que nós precisamos voltar à simplicidade em Cristo Jesus. Nós não podemos deixar que ela se perca. O mundo não pode nos contaminar. Nós somos igreja, a noiva de Cristo, que está sendo adornada para as bodas do Cordeiro. E o Senhor quer essa noiva sem mácula, sem mancha e sem ruga. Então, vamos nos lembrar que o mundo não pode entrar na igreja. A igreja é que tem que influenciar o mundo. Somos testemunhas do Senhor. Essa questão das festas infantis. Eu não tenho mais. Uma filha minha está com 37 anos, a outra está com 34. E a outra está com? Quatro? É isso? É? Então, mas eu tenho os netos, né? E participei dos netos crescendo. Essa semana o meu neto fez 15 anos. Ai, querido, né? Ô, vó. Obrigada, vó. A voz dele agora tá assim. Não, então eles se mudaram, então estão sem internet, a avó não pôde ver ele ainda até agora, só pelo celular dá um oizinho para ele. Mas tudo bem, glória a Deus. Eles estão no melhor lugar, que é onde Deus quer. Então, mas as festas de criança. Também hoje em dia tem acontecido assim, ó, o mundo está oferecendo para as festas de crianças umas mega festas. Eu não digo que a pessoa não possa, se a pessoa não tem um ambiente na sua casa assim, que a casa é pequena, que não possa, se tem condições, que não vá além do que ela pode gastar, de alugar algum lugar para fazer a festinha do aniversário. Mas também, dentro disso, nós precisamos ter moderação e simplicidade. Que não adianta alugar um lugar para uma festa infantil que depois vai ficar endividado. Ou então assim, ó, a mãe da criança chega na festa assim, ó, caindo os pedaços. As olheiras já estão aqui. Porque está num estresse. Né? Fez coisa. Então, vamos prestar atenção também nessa situação. De que nós podemos criar os nossos filhos, que é a geração que está vindo, a igreja de hoje, né, Luísa? As crianças são a igreja de hoje, não esqueçam. Mas é a geração que está vindo, que vai dar continuidade do que o Senhor está nos falando hoje. Então, essas crianças, agora, a criança, a igreja de hoje tem que estar no mesmo padrão que o Senhor está falando para nós. Nós não podemos expor as nossas crianças a serem movidas a isso que nós estamos falando, que não serve para nós, que é exagero, além do que convém, além das minhas posses, né? Então, vamos tomar cuidado, porque tem lugares aí, ó, de mega festa. Eu soube o testemunho de uma criança que aconteceu uma coisa bem delicada, assim, para essa criança. O aniversário dela foi um aniversário, assim, maravilhoso, como qualquer criança gostaria de ter. Aí aconteceu que essa menina, ela foi num outro aniversário, que era até num apartamento, mas tinha um espaço e eles alugaram algumas coisas. Levaram, assim, alguns brinquedos para as crianças brincar. Como é aquela coisinha que pula? Né? Cama elástica e acho que um escorregador, né, que também. Mas aquilo para aquela menina estava muito chato. Nem se comparava ao que ela teve. E ela não gostou. Aí o que, que aconteceu? Ela começou a chorar e pedir que queria ir embora. E foi o que aconteceu, ela teve que ir embora. Ela não ficou na festa. Então, o que está estimulando no coração dessa criança? Mais. Então, vamos cuidar. Vamos ter cuidado. Que nós temos que... Os nossos filhos têm que ouvirem de nós o que ouvimos e aprendemos. Bem, aquilo que Deus está falando para mim, as minhas filhas têm que ouvir, conhecer essa verdade de Deus também. Os meus netos precisam chegar nisso também. Porque as gerações passam de geração em geração. Amém, queridas? Então vamos ter cuidado, que o mundo hoje está oferecendo um monte de coisa. Um monte de coisa que deslumbra qualquer um. Que dirá uma criança, uma adolescente, né, festa de 15 anos, por exemplo. Né? Nós podemos fazer uma festa linda, mas simples. Nós estamos aqui no encontro. Nós temos uma decoração linda, não? Podia nem ter. Podia nem ter, né, nada. Mas a gente vê o mimo, o amor das irmãs, de trazer um visual assim mais, né, colorido e mais simples, né? Elas não fizeram uma mega decoração aqui, né? Não me botaram aqui embaixo de um arco de flores. Então, nós podemos fazer coisas bonitas, mas simples. Bem, queridas? Então, vamos passar aos nossos filhos aquilo que o Senhor quer para nós também, quer para eles também. Não vamos sair fora da palavra. Então, para encerrar, nós vamos ler o nosso texto-chave, que é Romanos 6, 22. E aí eu vou pedir para vocês assim, ó, que depois que nós lemos a palavra, a Carmélia vai contar um cântico também. E nós vamos, cantando esse cântico, meditar nesse cântico e deixar o Espírito Santo agir em nós. Se ele quer falar, se ele quer ministrar em relação a tudo isso que nós conversamos. E as irmãs que quiserem vir na frente para a gente orar juntas, e podem vir. Só uma coisa, não é porque nós vamos orar e as irmãs vão vir na frente que nós encerramos nosso retiro, tá? Não. Então não comecem a sair, a ir embora, porque até nós pedimos para vocês que talvez pudesse estender um pouquinho. Porque a Rita depois quer trazer um encerramento só para vocês, de uma palavra que o Senhor tem dado para ela, que é uma continuidade disso que estamos falando e que o Senhor deu uma palavra para a Rita. Tá? Então, não é porque nós vamos orar umas pelas outras que está encerrado o encontro, tá? Vamos continuar aqui. Amém?
Ah, é.
Eu não li o texto, só um pouquinho. Romanos 6, 22. Mas eu quero que nós todas vamos ler em voz alta, tá? Não importa a tradução da Bíblia, vamos todas ler juntos. Agora, porém, libertados do pecado, transformadas em servas de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Amém.
Amadas, ontem foi trazida uma palavra muito preciosa pela Edu sobre o temor, e a gente queria dar oportunidade agora também, junto com a palavra da Alzira, de quem quiser vir para frente, ter uma atitude de arrependimento. Podemos orar por vocês, então quem quiser vindo para frente, não só no testemunho da Alzira, a palavra dela, mas de ontem também, a gente quer estar com vocês aqui na frente, amém?
Sim, Senhor, nós nos derramamos diante de Ti nessa manhã, Senhor. Derramamos o nosso coração, Senhor, em arrependimento diante de Ti, Senhor. Oh, Senhor, não queremos andar segundo os nossos padrões, os conceitos que recebemos de família ou recebemos do mundo, mas queremos a Ti, Senhor. Sonda os nossos corações nessa manhã, Senhor. Te derrama nessa manhã como chuva, Senhor, sobre as minhas irmãs, Senhor. Tu não rejeitas um coração humilde, Tu não rejeitas um coração quebrantado. Oh, Deus, Tu conhece o coração de cada uma das minhas irmãs que veio aqui na frente, demonstrando um coração contrito diante de Ti, Senhor, buscando de Ti, Senhor, um renovar de mente. Oh, Deus, vem, Espírito Santo, e lava, Senhor, limpa. culpa, Senhor. Lança para bem longe, Senhor, delas, de nós, um coração, Senhor, que não te agrada. Limpa, Senhor. Dá um coração, Senhor, segundo o teu coração, Senhor. Nós queremos ser mulheres que fazemos diferença na nossa geração. Nós queremos ser mulheres, Senhor, que na nossa conduta teu nome seja exaltado, ó Deus. Queremos te temer todos os dias da nossa vida, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, vem regar, vem limpar, vem te derramar, Senhor. Vem renovar, Senhor, cada irmã, Senhor. Vem renovar nela, Senhor, um coração simples, Pai. Oh, Deus, como essa canção, Senhor, nos fala de que nos sondas, que tu sondas o nosso coração, Senhor. Nós te pedimos sondas, Pai. Sonda e conhece, só tu conhece, Senhor, aquelas coisas que estão em nós, mas que estão ali nos atrapalhando e que precisam ser arrancadas de nós. Oh, Deus, vem limpar, Senhor, vem nessa manhã, Senhor, fazer algo novo, Senhor. Que a partir de hoje, Senhor, nós possamos andar em novidade de vida, Pai. Te derrama, ó Deus, te derrama. Responde a oração de cada irmã, cada coração aqui que está se derramando diante de ti, ó Deus. Vem responder, vem trazer uma palavra de direção, de ensino, de clareza, Pai. Vem esclarecer todas as coisas, Pai. Eu quero abençoar a vida das minhas irmãs, Senhor. Oh, Deus amado, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós estamos andando num tempo onde a geração é perversa, os padrões são totalmente contrários à Tua vontade. Mas, Senhor, oh, Deus, nós somos a Tua igreja e queremos naquele dia, Senhor, que Tu nos encontre vestidas com linho finíssimo, que são os atos de justiça. Deus, que Tu encontre em nós um coração que responde a todo o Teu querer, ó Deus. Oh, Senhor, nós só nos derramamos diante de Ti, Te dizemos que nada somos, Pai. Mas nós, Tu é tudo em nós, ó Pai. Muito obrigado porque Tu cuida de nós e que amorosamente nessa manhã Tu nos convidou à santidade. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela obra que Tu estás fazendo essa manhã no coração de cada uma, Deus. Muito obrigado, Senhor.
Aleluia. Agora, enquanto nós estávamos louvando, o Senhor me falou de que lembrar vocês de que a palavra diz que o Espírito Santo veio glorificar Jesus. E o Espírito Santo sempre vai fazer isso. Ele não faz outra coisa que não glorifique a Jesus. Ele sempre glorifica Jesus. Então, qual tem que ser a nossa atitude em relação a isso? Quando eu digo assim, ó, Espírito Santo, eu quero cooperar contigo para glorificar Jesus na minha vida, eu estou dizendo para o Espírito Santo, Espírito Santo, eu me comprometo contigo para isso. Eu decido, eu escolho cooperar contigo. Que muitas vezes nós dizemos assim, Espírito Santo faz isso, Espírito Santo faz aquilo, pedimos muita coisa para o Espírito Santo. Não está errado pedir que o Espírito haja, que o Espírito faça. Mas aquelas coisas que eu preciso declarar ao Espírito Santo, a minha cooperação, é muito importante vocês dizerem isso para o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. E Ele vai glorificar Jesus em nós. Mas dizer a Ele, eu quero cooperar contigo. E nós estamos nos comprometendo com Ele de fazer aquilo que Ele vai fazer para glorificar Jesus. Amém? A Rejane.
Amadas, logo no início da reunião, quando nós começamos a louvar, eu tive uma visão de uma mãe com um bebê no colo. E esse bebê, ele estava assim no descanso, naquele colo. E num momento eu pensei, não tem nada a ver, né? Mas no decorrer da palavra, quando estávamos ouvindo, aquele meu coração começou a bater forte e Deus começou a me falar o que Ele queria me mostrar. E aquele bebê, ele não estava no início nessa posição de descanso. ele estava reagindo, ele estava agitado. É como as mãezinhas que vemos aqui, e nós que somos mães, o bebê começa a ficar agitado quando ele está com sono, quando ele tem alguma necessidade. E nós, a mãe, ela sabe que ela precisa levar em amor aquela criança ao descanso, porque a mãe sabe exatamente o que aquele bebê precisa para ele entrar nesse descanso. E Deus falou comigo claramente, depois de todas as palavras que ouvimos ontem e hoje, Deus quer nós, mulheres, discípulas de Jesus de todas as idades aqui, nos levar a esse descanso nos braços dele. E para isso, nós precisamos nos submeter àquilo que ele está nos falando, em amor. Porque uma mãe, para ela conseguir levar o seu filho àquele descanso, se ela violentar o filho, ela não vai levá-lo. Mas se ela amar, ela vai levá-lo naquele descanso nos seus braços. É isso que o Senhor está fazendo conosco. Em amor, ele está nos chamando para entrarmos no descanso dele. E o descanso é nos submetermos àquilo que ele está ministrando aos nossos corações. Estejamos atentos. Se o teu coração está perturbado, entra no descanso de Deus. Te submeta, mesmo que os teus olhos não pareça assim, mas se submeta, porque você provará do descanso do Senhor, que é o lugar mais precioso para estarmos. Amém.
Amém. Vamos orar, queridas, abençoar a palavra da Rita. Vamos estender nossas mãos agora para orarmos por ela. Amém. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque tu tens falado conosco nesses dias, Senhor. Obrigado por essa palavra agora, Senhor. Não queremos resistir ao teu amor, ao teu cuidado, Senhor. Não queremos nos rebelar, ficarmos inquietas. Mas queremos descansar naquilo que tu tens nos ensinado, no teu colo, no teu carinho, no teu cuidado. Nos submetemos, nos sujeitamos a esse amor, Senhor. E agora, mais uma vez, nós queremos te ouvir. Tu tens falado tanto conosco, Pai. Queremos agora abençoar a Rita, para que ela traga aquilo que tu tens já colocado no coração dela nesses dias, para que ela traga aquilo que está no teu coração. Abençoamos com graça as palavras dela, Pai. Que ela tenha liberdade de expressar aquilo que tu tens para nós agora, Pai. No nome de Jesus. Amém.
Bom é ver vocês daqui de cima. Um monte de florzinhas no jardim do Senhor. Eu quero só trazer uma pequena palavrinha. Eu falei de 15 a 20 minutos e espero que fique nisso. Na verdade, que queria fechar um pouco o que foi falado ontem e hoje. A Edô falou sobre o temor a Deus, o amor a Deus que produz esse temor e vice-versa, né? É porque tememos que amamos e porque amamos que tememos. E a santidade que a Alcira falou agora, a simplicidade, a moderação que leva à santidade. E, queria, assim, para fechar, né, que nós lêssemos Hebreus 12, de 1 a 3. Gostaria que lêssemos todas juntas, mesmo sendo em versões diferentes. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. O autor de Hebreus, que às vezes parece que é Paulo, outros dizem que era um discípulo dele, não sei. Mas não importa. O que importa é que aqui nesses versículos, ele lembra a vida cristã como uma carreira a correr. E nesses dias nós temos estado falando disso, dessa corrida, né, que temos pela frente. Diz a carreira que nos está proposta. É uma carreira que Deus propôs para nós. Então não podemos corrê-la de qualquer maneira. Temos que olhar como Deus quer que nós corramos. E eu quero assim lembrar de uma maratona, que na prática, né, a gente vê como que acontece uma maratona. É, não sei aqui quem correu, eu nunca fiz isso, né, porque não consigo correr. Mas em uma maratona, que é uma corrida de 43 quilômetros, bem cansativa, né? Há um ponto de largada, há um percurso e um ponto de chegada. O maratonista, ele começa a largada já pensando no ponto de chegada, na linha de chegada, no alvo. Se ele não fizer isso, ele vai se perder. Então, quando ele está ali, na linha de partida, né, ele está com a roupa apropriada, ele está esperando a ordem de partida, ele não fica distraído pelos lados, né, vendo o que está acontecendo ao redor. Ele está só pensando na chegada. Ele se concentra nisso, desde o momento que ele parte. E no percurso, ele não pega um atalho, não fica olhando as pessoas que estão olhando para ele correr. Ele não fica distraído com nada. E garanto a vocês que muitas coisas devem passar na cabeça dele, como dor na musculatura, cansaço, calor intenso, sede, né? Mas ele não tira os olhos da linha de chegada. Porque ele quer chegar lá, mesmo que ele não ganhe o prêmio. Que às vezes na metade, ou talvez lá na saída, tem muita gente que faz a maratona sem querer ganhar o prêmio, só chegar, né? Que para ele isso já é uma vitória. Jesus teve o mesmo comportamento, né, que um atleta. Ele veio como homem, deixou toda a sua glória e E tinha um propósito nessa corrida aqui. Foram só 33 anos da vida dele. Mas todo o tempo ele quis cumprir com a vontade do Pai e chegar na cruz. Isso ele não tirou. Muitas vezes o diabo quis tirar ele desse propósito. Mas ele tinha os olhos fixos na vontade do Pai, no amor do Pai por nós. E por isso que ele não pecou. E por isso que ele chegou até a linha de chegada para o qual Deus o tinha enviado. Ele não se desconcentrou para nada. E podia ter se desconcentrado. Mas não. Ele sabia como tinha que correr. Paulo teve a mesma atitude. Vamos ler uns textos aqui. Em 2 Coríntios 9, 24, 27. Diz, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm para um só levar o... Mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios 9, 24, 27. Falei errado? Ai, desculpa, gente. 1 Coríntios. Oh, eu vi que tinha um burburinho aí, mas não, não tenho tanta prática aqui na frente. Então, 1 Coríntios 9, 24, 27. É interessante ver Paulo falando, comparando a vida dele como um atleta que não corria sem meta. Ele está falando, não corro sem meta. Ele sabia onde ele queria chegar. E quando nós lemos 2 Timóteo 4, 6 até 8, ali vemos como era o comportamento de Paulo, como foi a vida dele com Deus, qual a preocupação dele, como ele sabia que essa corrida por uma coroa incorruptível não podia ser sem meta. Vamos ler. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo já sabia que restavam poucos dias ou meses, não sei. Mas aí ele acrescenta, combati o bom combate, completei a carreira. Ah, eu quero chegar a isso, de poder chegar e dizer, completei a carreira. O dia que o Senhor me levar, se ele não voltar antes, eu quero poder dizer, completei a carreira. Né? Diz, já agora, guardei a fé, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Você sabe por que está correndo? Né? Hoje estávamos... Todas essas coisas que foram faladas hoje são do percurso, são do trajeto para a meta. E você sabe para onde você está indo? Ou só simplesmente... São coisas que diz na palavra. Eu sou cristã, né? Então, não, nós estamos correndo para alcançar uma meta, né? Um E para isso que Deus quer que nós corramos. E diz, para alcançar, como diz, a coroa da justiça, que é para todos aqueles que amam a sua vinda. Então, nós estamos correndo para alcançar a coroa da justiça. E eu quero, assim, lembrar de nossa vida com Deus. Ela tem um ponto de partida, um percurso e um ponto de chegada. O ponto de partida é quando nós reconhecemos o amor de Deus e o que Ele fez na cruz para sermos perdoados, para termos comunhão com eles, com Ele, com eles, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, para termos a vida eterna e cumprir com o propósito de Deus. É, ali, quando nós arrependemos, cremos no que Jesus fez, aceitamos Ele como Salvador e Senhor da nossa vida, né? Eu digo, eu quero isso. Nos batizamos nas águas, no Espírito, e ali começa a nossa, é ali que é o ponto de partida para esse percurso, essa carreira que nos está proposta. Ali em Hebreus, vemos que durante o percurso, tem algumas coisas que nos tenazmente nos assediam. E a gente sabe, quando ali diz de todo peso, às vezes não é pecado o que está nos assediando, mas são as coisas do nosso dia a dia que nos deixam com mais dificuldade para correr. O atleta, ele tira tudo, ele fica só de calção e camiseta. E às vezes nós corremos com alguns fardos, né? Com algumas coisas que são peso para nós. E quando se refere a pecado, nesse capítulo de Hebreus, lendo tudo o que antecede, você vê que diz ali no capítulo 10, no finzinho, diz que o justo viverá pela fé. O pecado que fala aqui em Hebreus é a incredulidade. E muitas vezes nós temos uma vida não como Deus quer, por incredulidade, por não confiarmos totalmente no Senhor, por não descansarmos nele, por não crermos no que aconteceu no momento que nós entregamos nossa vida a Ele. Então, seguindo o que diz aqui em Hebreus, eu quero assim que fique em nosso coração, que nossa corrida é olhando o autor e consumador da nossa fé. Nunca tirem os olhos dele. Não fica olhando para as tuas fraquezas, para as tuas dificuldades. Não fica olhando para os irmãos, as falhas deles. Às vezes os filhos olham para os pais e dizem, essa vida de cristão que eles dizem que levam não é bem assim, né? Não, tira os olhos das fraquezas de teus pais, da liderança, dos que estão perto, das circunstâncias, né? Às vezes as circunstâncias nos desanimam, às vezes coisas que acontecem conosco, situações de enfermidade, situações de problemas nos relacionamentos familiares, e nos desanimamos nessa corrida, mas temos que ter nossos olhos postos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Eu gosto sempre de lembrar de Pedro. Nem vamos ler essa passagem, mas vocês devem lembrar que estava difícil o mar ali e os discípulos no barquinho, era de noite, tudo escuro, e Jesus vem sobre as águas, depois de ter estado orando. No começo eles pensaram que era um fantasma. Imagina, né? Será que nós também íamos pensar que era um fantasma? Mas depois Pedro o reconhece e diz: pede-me para que eu vá contigo. E Jesus chamou ele. E Pedro também começou a andar sobre as águas. Mas diz que ele diz que havia vento. E seguramente as ondas lá começaram a mexer um pouco com onde ele estava pisando. E talvez passou, não sei se em um momento assim a gente consegue pensar tanta coisa, né? Mas talvez ele pensou nos metros que tinha lá embaixo dos pés dele. E diz que o medo fez com que ele naufragasse. Mas ele estendeu a mão para o Senhor, e o Senhor segurou e levantou ele e trouxe ele são e salvo para o barquinho. Ah, isso que Deus quer de nós. Estende sempre tuas mãos para Jesus e não nos desviemos de olhar para o autor e consumador da nossa fé, que diz que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sabendo que ele ia sentar-se à destra do Pai, ia voltar a estar naquele lugar de privilégio do lado do Pai. É para lá que nós vamos, né? E isso foi o que sustentou Jesus. Ele olhava para o Pai. Nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Em Hebreus 12, 14, no mesmo texto, Hebreus 12, 12, até o versículo 14, diz uma coisa aqui que às vezes precisamos de alguém que nos anime, né? E fale isso para nós. Diz assim: por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trópegos. Quando fala trópegos aqui, está falando de... igual que como eu vim aqui em cima, meio vacilante. É, com os joelhos vacilantes. É bem típico de aquele que usa um cajado, bastão. E fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, isso era o que eu queria, assim, para concluir tudo o que nós temos falado, que a Alcira, Deus usou a Alcira, usou a Edô, para nos lembrar de algumas coisas. E não desanimemos, não. Olhemos para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Amém? Amém. Senhor, que bom que estamos nessa carreira que tu tem proposta para nós. Que bom, Senhor, que bom. Oh, Senhor, isso é que verdadeiramente nos traz a paz. Essa corrida, Senhor, todo cansaço, todo desânimo, toda correção em nossa vida, todo ajuste. Ó Senhor, sempre te temos a ti. sempre. Sempre podemos olhar para ti e lembrar que quem está torcendo para que cheguemos até o fim és tu, Senhor. Oh, Deus, graças. Muito, muito obrigado por isso. Senhor, não nos deixes esquecer disso. Espírito Santo, lembra-nos todos os dias disso, Senhor. Lembra-nos. Lembra-nos que não corremos sem meta. Que é para te alcançar, Senhor. Oh, Deus, ajuda-nos nisso, Senhor. Te louvamos por esse tempo que ficamos juntas aqui. Tão bom, Senhor. Tão bom, Pai. Muito, muito obrigado, Senhor. Em teu nome, Jesus, é que oramos. Amém, Senhor. Amém.
Amadas, Deus tem falado conosco de estarmos mais pertinho de vocês e tem sido tão bom, né, esse tempinho que a gente passou juntas aqui e dá vontade de ficar mais tempo ainda, né? Quem sabe até com um tempo para comunhão, um chazinho, quem sabe. E tem sido muito bom mesmo, tudo que Deus falou e esse tempo precioso aqui que cada um abriu mão de tudo que tinha para fazer, de filhos, casa, para estarmos juntas. Louvamos ao Senhor por aquilo que Ele tem começado e o nosso desafio agora é obedecer, cooperar com o Espírito Santo em tudo que Ele nos falou. Amém. Queremos abençoar vocês agora. Eu vou pedir para a Liginha orar, nos abençoar. Tem sido a nossa mãe, modelo para nós, assim como nós queremos ser para vocês. Amém.
Ó Pai amado, ó Filho querido, ó Espírito Santo, graças te damos, Senhor, pela tua revelação, pelo teu amor por nós. Sabemos que somos fracas, Senhor, mas o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nos sentimos, nesta hora, Senhor, abençoadas, mas ao mesmo tempo, Senhor, sentindo a nossa debilidade. Por isso te pedimos, Senhor, que não nos abandone, Senhor. Mesmo que queiras falar palavras fortes, Senhor, fala conosco. Continua, Senhor, mostrando, Senhor, que nós somos débeis, mas Jesus vive em nós. O nosso Cristo amado, quando subiu aos céus, deixou a promessa do Espírito Santo. E Ele agora, Senhor, habita em nós. Ajuda-nos, Senhor, a nos dispor que Ele reine, Senhor, em nossas vidas. Que Ele nos governe, Senhor. Com toda essa palavra que foi regada sobre nós nesses dias, Senhor. Realmente, seja vida para nós, Senhor. A dependência total de Ti, do Espírito Santo. A convicção que nós somos nada, nada valemos sem Ti, Senhor. Tu és o tesouro nesses vasos de barro, Senhor. Por isso, Senhor, que predomine, Senhor, esse precioso, preciosa pérola que temos dentro de nós, como somos realmente vasos de barro. Mas a excelência vem de Jesus em nós. Ensina-nos a expressar essa vida, Senhor. Todos os momentos, não dias, mas segundos das nossas vidas. E que continuemos, Senhor, sendo gratas a Ti pela Tua grande misericórdia e paciência para conosco. Queremos ser fiéis a Ti, como Tu tens sido para conosco. Leva nossas queridas irmãs para seus lares, Senhor, se rejubilando, Senhor, com o novo que Tu estás fazendo e hás de completar. A carreira nós havemos de completar contigo, Senhor. Amém. Tu em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Em nome dele, nós te agradecemos e te louvamos. Amém, Senhor.
Só uma palavrinha, quando nós estávamos cantando a canção, eu lembrei que como resposta a gente podia mudar um pouquinho a letra da música. Então, em vez de cantar, vamos ver se a Carmelita está por aí. Sei que os meus olhos estão atentos para o... E os meus ouvidos estão atentos para ouvir o teu clamor.
Eu estava pensando a mesma coisa que ela ali. Quando eu vi as mães aqui na frente, nós queremos dar esse testemunho às que são um pouquinho mais velhas aqui. Porque quando eu me converti aqui nessa congregação, eu tinha 15 anos. E hoje eu tenho um pouquinho mais. Mas um dia eu decidi ouvir esse ensino que mudou a minha sorte, que mudou a minha vida, que fez eu estar aqui hoje. Entendeu? Deus me deu família, Deus me deu amigos que me sustentou. Mas os meus olhos estavam abertos e os meus ouvidos estavam atentos. E eu quero dizer para vocês, esse privilégio de vocês terem ouvido o que vocês ouviram aqui, tem muitos na terra que sonham. Então vamos pegar essa palavra no nosso coração e vamos ouvir, vamos atender, para que a nossa sorte seja realmente mudada. Amém? Honrem as mães, amém? São um privilégio que nós temos.